chegou a hora de falar sobre cinema, séries, filmes, estreias aqui na Band News FM. Hoje, com ele, Flávio Pizzol. Tá dando as caras aqui, tá dando a voz no segunda edição. Olá, Flávio, tudo bem? Quanto tempo, hein?
Quanto tempo? Eu prometi que eu ia pessoalmente hoje, mas aí eu peguei uma gripe. Então, não é aconselhável eu dividir o estúdio com vocês gripados.
Tá corretíssimo, sempre muito... muito correto, muito ético, seguindo as orientações de saúde. Espero que você esteja se recuperando e que se recupere bem, viu, Flávio?
Tá tranquilo já, já tô bem melhor.
Que bom. E agora, conta pra gente, o que que tem pra essa semana chegando aí, pra quem quer curtir um cineminha?
Bom, vamos começar, como sempre, pelo cinema. E a grande estreia do cinema dessa semana é Kung Fu Panda 4. Que chegou meio de surpresa, assim, né? Tivemos a trilogia original de Kung Fu Panda, um grande sucesso, né? Com nos Estados Unidos com a voz do Jack Black e aqui no Brasil com a voz do Lúcio Mauro Filho. Kung Fu Panda é talvez um dos grandes sucessos da DreamWorks aqui no Brasil. Estourou absurdamente ali, né? Entre 2000 e no começo dos anos 2000 ali, até 2000. Se eu não me engano, o último filme é de 2012, se eu não estou enganado. E esse quarto filme, ele era uma promessa, mas às vezes ele deixava de ser, saía, e agora ele estreou. É um filme com um orçamento consideravelmente menor, justamente porque eles estão tentando entender palavras da própria DreamWorks, isso não, eu não estou inventando. Eles estão tentando entender se o personagem ainda funciona nesse mundo, né? Então, porque querendo ou não, se passaram aí 12 anos, né, mais de uma década desde a última aventura do Po, que é o protagonista. Então, eles estão ali medindo e é um possível começo de uma nova trilogia. Se o filme fizer dinheiro, for bem, e a galera gostar, esse filme, ele tem potencial para ser o começo de uma nova trilogia protagonizada ali por esse personagem. E a história do filme é a seguinte, né? Depois desses três filmes, finalmente o Po, que é o grande dragão guerreiro, ele é escolhido para se tornar o líder espiritual do Vale da Paz, né? Ele é escolhido para assumir o lugar do Shifu, que é o antigo mestre dele. Só que para ele assumir o lugar do Shifu, ele tem que encontrar alguém para substituir ele. E aí ele entra nessa jornada para tentar encontrar um substituto para ele, ao mesmo tempo em que uma vilã chamada Camaleoa, que consegue se transformar em outros vilões, surge ali como a grande ameaça do filme. Então ele tem que enfrentar uma vilã que é perfeita para nostalgia, eu acho, né? E o filme tem um pouco dessa ideia de trazer de volta o Kung Fu Panda. Então a vilã, ela se transforma justamente nos vilões dos outros filmes. Então a gente relembra um pouco dos outros filmes enquanto a gente está vivendo esse novo filme. É uma mescla entre novo e velho, né? Entre novidade e nostalgia, que de certa forma funciona bem.
Olha só, então a avaliação tá legal, voltou aí o Kung Fu Panda, né? Que marcou aí uma época de muita gente, tá nos cinemas já.
Já está no cinema.
Beleza, passando agora pro streaming, tem previsão de chuva no final de semana e quando tem chuvinha... Fazer uma maratona ali de filmes e séries no sofá é sempre uma opção muito bem-vinda. O que tem de legal aí, Flávio?
Essa semana tem muita coisa. Tem antes de falar da estreia que eu separei, tem uma outra estreia que... Tem outras duas estreias que a gente já comentou, mas que é interessante lembrar que dois filmes do Oscar estão estreando no cinema, né? No caso, no streaming, no caso Anatomia de uma Queda, chega hoje na Amazon Prime, uhum. E Pobres Criaturas chega amanhã no Star Plus. Então, para quem quiser assistir os filmes vencedores do Oscar, quem não conseguiu assistir no cinema, já fica aí também a dica para o final de semana.
Ah, ótimas dicas.
Mas, indo para a estreia da semana, uma das estreias ali também do Prime Video, da Amazon Prime Video, é Matador de Aluguel, ou Roadhouse, que é um remake de um filme de 1989 com Patrick Swayze, que fez muito sucesso na Sessão da Tarde. Dizem, ele não chegou a fazer sucesso na minha época de Sessão da Tarde, mas eu já assisti o filme. É um filme, aquele filme de ação clássico dos anos 80, onde uma pessoa tenta defender uma cidade, né? Então, esse filme ele até brinca com isso em certo momento, parece meio uma parada de faroeste, de um herói tentando defender vários cidadãos, várias pessoas indefesas, né? Então, e aqui, essa nova versão estrelada pelo Jake Gyllenhaal, estrelada e produzida pelo Jake Gyllenhaal, ele interpreta um ex-lutador de UFC que cometeu um grande erro na carreira dele e acabou sendo aposentado. E aí ele vive ali em busca de lutas no submundo, e aí ele decide aceitar esse emprego para proteger esse bar chamado Roadhouse. E aí ele acaba que, enquanto ele tem que proteger esse bar e a cidade como um todo, ele vai bater de frente com grandes mafiosos da região. E eu assisti o filme hoje e ele é muito divertido. Ele é uma ótima obra de ação. Para quem gosta de filmes de ação, tem sequências de ação muito bem dirigidas, tem tantos cortes, bem naquele estilo John Wick que a gente gosta. Não tanto, não no nível John Wick, inclusive em quantidade, mas tem ali um segue caminhos parecidos, mas também é um filme muito engraçado. Jake Gyllenhaal está muito leve, muito, muito divertido, e o filme ele tem uma ideia de tirar sarro dele mesmo, tanto que ele faz um ex-lutador de UFC, e um dos vilões do filme é o Conor McGregor, que é o lutador de UFC. Mas o Conor McGregor não interpreta um lutador de UFC, ele interpreta um cara psicopata que vai atrás do Jake Gyllenhaal. Então uma ideia muito engraçada e muito bem utilizada ali dentro do filme.
Que legal, hein? Fica aí uma boa opção para quem gosta do gênero, né? Que é muito amado por aí. E aí a Netflix também tá lançando uma, que eu cheguei a ver o anúncio nas redes sociais da empresa, que parece ser daquelas de deixar o telespectador bem confuso, né, Flávio?
Eu nunca li. É baseado em um livro, né? Um livro chinês, do Cixin Liu. E eu vi muita gente que já leu o livro comparando a série com o Dark, que é uma comparação de receita. Que Dark talvez seja aí, tem o título de série mais confusa da Netflix, né? Na época de Dark tinha a galera que anotava quem eram os personagens e fazia mapas para entender a série. Então, eu não sei se o problema dos três corpos, que é essa série, chega nesse nível. Mas ela chega para ser um lançamento de impacto. Uma das séries mais caras desse ano da Netflix. A promessa é que ela só deve perder para a próxima temporada de Stranger Things, que já está sendo gravada, né? É um lançamento realmente. Cada episódio teve um orçamento de 20 milhões, que é superior ao preço por episódio da última temporada de Game of Thrones. Que é justamente, e existe essa conexão de fato, porque os criadores de Game of Thrones são os criadores de O Problema dos Três Corpos. Eles saíram de Game of Thrones e foram e vieram direto para Netflix para adaptar esse livro, que tem uma parada de alienígenas. E tem uma ideia de tempo também, assim como o Dark tinha uma ideia de viagem no tempo, não necessariamente aqui é viagem no tempo, mas a série começa na década de 60 e ela também tem cenas no futuro e tem cenas no presente, porque conta a história de uma astrofísica que consegue estabelecer contato com alienígenas, só que ao mesmo tempo um grupo de alienígenas, de cientistas do passado, precisa descobrir como resolver alguma coisa que aconteceu no futuro. Então, é de fato uma série que promete ser complexa, mas para quem gosta de ficção científica, principalmente ali para quem gostou de Dark e assim, com certeza vai ser um prato cheio.
Maravilha também. Eu nunca vi Dark, você já viu, Ana?
Nunca vi. Eu já vi um episódio, foi o primeiro episódio, mas depois larguei e nunca mais vi. Mas olha, não foi só nem porque eu não gostei, realmente, não sei, não peguei mais para ver.
Tem umas séries que a gente acaba não seguindo, né?
Às vezes é o momento. Mas eu gosto dessa narrativa. A minha série favorita é Stranger Things. Então eu gosto narrativa assim mais, vamos pensar, mais científica mesmo.
Mistério
assim,
também.
Aliens, né? Bichos estranhos, eu gosto.
É nessa linha aí então, né, Flávio?
É nessa linha.
Beleza, três dicas aí pra essa semana. Tem Kung Fu Panda 4 no cinema, que ninguém tava esperando, mas chegou. Matador de Aluguel na Amazon Prime. e O Problema dos Três Corpos na Netflix. Flávio, foi ótimo falar com vossa pessoa. Espero que volte mais vezes presencialmente na próxima. Estou com saudades.
Eu também.
Um abraço, bom final de semana. Tchau,
tchau. Um abraço.